É um museu que eu conselho. Hoje é o pequenino.
Manca lembrar da cantiga.
Olá, bem-vindo, Falcão Inhaga, aqui à RFI. É um prazer acolhê-lo. Você é um jovem realizador português, de origem simultaneamente cabo-verdiana e guineense, que traz-nos aqui Mestida ao Cine Fondation. Se calhar começaria por perguntar como é que está a decorrer a sua experiência aqui em Cannes.
Tem sido um pouco surreal e acho que ainda não me assentou que estou aqui. Tem sido um acolhimento muito caloroso por parte da Cinef, porque é um conjunto de pessoas um pouco mais para os novos e que, como ele está a começar uma carreira no cinema, sinto que é uma pequena família onde toda a gente está a dar os primeiros passos. A equipa toda é muito acolhedora, tem esse objetivo de nos ajudar a começar.
Cine Fondation, vamos explicar para quem não sabe muito bem de que é que se trata. Trata-se de, nomeadamente, avaliar os filmes de fim de formação de uma escola, não é? São 16 filmes que foram selecionados. Há um júri que é presidido por um realizador egípcio, que conta com pessoas de vários continentes, que está aqui para então passar a pente fino. O seu filme acabou por ser selecionado para Cannes. Só isso deve ser motivo de particular satisfação.
É porque é um excelente começo e acho que foi um excelente começo que estivemos ainda este mês no Indie Lisboa.
Foi já aí você deu muito nas vistas. Exato. Com este filme.
E foi bom estar com pessoas, não é de serem portuguesas, mas estarem no mesmo sítio e saberem muito próximo do que é que o filme se trata. E em Cannes há uma dimensão diferente, onde são diferentes línguas, o filme está com outros filmes de diferentes continentes, diferentes línguas, com diferenças culturais muito claras, mas que toda a gente que vem ter comigo diz-me que sente o mesmo que eu e sente o mesmo o que o filme transmite. Isso é muito especial e muito particular que existem festivais tão grandes como este.
E você também tem trunfos importantes aqui no filme, a começar por o Elkhet Bungwe, que é guineense, português e guineense, não é? E que também entra aqui no filme do David Cronenberg, o realizador canadiano, Crimes do Futuro. Como é que foi conseguir, de facto, este trunfo logo para um primeiro filme? Ele disse logo sim?
Sim, porque é engraçado porque ele filmou connosco e logo depois ele foi filmar com o Cronenberg. Por isso foi, acho que é engraçado, também surreal, mas é engraçado.
Em Lisboa e em Atenas, respectivamente, não é?
Exato. Ele, tal como eu e tal como a Bia Gomes, são pessoas que acho que nunca foi falado entre nós durante a rodagem, mas sinto que há algo que nunca foi falado, mas que é muito sentido da parte de nós os três. Ela é uma mãe imigrante, embora seja atriz, também é uma mãe imigrante, e ele é filho de uma imigrante também. E sinto que nenhum de nós falou pessoalmente sobre a família de cada um, talvez um pouco, mas é algo que nem foi preciso falar. E quando são filmes feitos sobre a comunidade e com a comunidade por trás da câmara, é nisto que dá. É um filme que é sentido de ambas as partes, dos dois lados.
E a osmose correu bem entre os dois atores, entre a Bia Gomes, precisamente, e o Elkhet Bungwe? As coisas funcionaram bem desde o início?
Sim, porque a Bia é muito experiente, mas acho que ela é mais nas calmas e mais calada, e ela é muito intuitiva. Mas o Elkhet, de uma forma mais, talvez ele tenha uma pungência e uma força brutal como ator, ele tem uma força imensa. E eles, os dois, conjugam-se muito bem desde o início, porque cada um sabia muito bem a sua a própria personagem. Não só porque, de certeza, que eles se identificam com essa personagem, mas que, por exemplo, a Bia, eu sempre imaginei que as personagens que ela fazia com a Flora Gomes é como se fosse a personagem dessas transposta para a Europa e num contexto completamente diferente. Por isso ela conhecia estas personagens, conhecia este mundo e conhecia o bairro por onde eles apareciam e conhece como é que é ser uma mãe imigrante. Eu acho que desde o início foi muito claro para ela.
Isto é muito autobiográfico, a intriga, o guião, o argumento, tem muito de si lá dentro?
Em parte, mas diria que é mais porque vem de familiares ou vem de amigos e nem nem, na concretude nem tudo é ao verídico, mas certamente tudo é verdadeiro no sentido que é uma sensação, um sentimento ou uma emoção verdadeira.
A música tem aqui um papel preponderante, não é? Há aqui uma mãe que lembra ao filho que ele sempre ouviu aquela música e ele até nem se lembra dessa música, mas depois ele vai pedir-lhe a ela para que ela canta essa mesma música. Que música é esta num país onde as orquestras foram tão importantes no início da luta de independência, orquestras como Tabaca de Jazz e tantas outras? Que música é esta que você foi buscar?
É uma música tradicional de Bissau que nós encontramos graças a um projeto que fizeram na Guiné-Bissau em que recolheram músicas infantis de todas as regiões. E como há mais de 30 grupos étnicos, cada um tem quase a sua língua, praticamente. Mas esta é de Bissau e é cantada em crioulo e que achámos que era perfeita para o filme e sugeri à Bia essa música. Até parece que foi feita para ela cantar essa música e fiquei muito contente que com a voz dela e a própria letra conjugaram de forma tão linda. Fiquei muito contente com isso.
Acha que aqui está perante um confronto de gerações? Ou seja, a mãe parece muito avessa à integração do filho na sociedade portuguesa. Aliás, a língua não é uma casualidade. Ela fala sempre ao filho em crioulo. Ele muitas vezes vai insistir em impor o português, não é? Em que medida que eles estão em confronto e se calhar no fim, de facto, a música reconcilia-los-á?
Sim, porque isto é a minha opinião pessoal, mas eu ouvo a música pela primeira vez e diz que não se lembra. Mas no fim, e acho que dá para ver na cara dele, que ele ouvir a mãe a cantar, se calhar há algo que se recupera nesse momento. E eu acho que isso sempre presta à maneira como nós pensamos as nossas próprias origens. É algo que vai e volta, é algo que é sempre recuperável. E tal como uma memória que fica assim um bocado na neblina, às vezes nós nos lembramos dessas coisas e às vezes não, às vezes ele está mais próximo da mãe, às vezes não, às vezes eles discutem isso dentro do próprio filme, eles discutem
isso. É um filho que acaba por vir ajudar a mãe a levar as compras porque ela está a sentir dores nas costas, exato, nomeadamente, e vai ser o pretexto para de facto se fazer um ponto de situação em relação à relação, sim, de ambos, não é?
Sim. Da parte dele e da parte dela também. Acho que é uma relação que vai e vem e que tem momentos difíceis e momentos de ternura, tal como vemos no filme.
Já fez referência a um cineasta guineense, Flora Gomes, mas também a Sanana Nahada, haverá tantos outros. O cinema foi muito importante também na construção da Guiné-Bissau. Você identifica-se com alguns vultos em particular, guineenses ou do resto do mundo? Quais são assim as suas grandes referências?
Tematicamente, o Flora Gomes e o Sana foram muito importantes no sentido de dar uma continuação às temáticas que eles já começaram a explorar na Guiné-Bissau. Em termos de construção, por exemplo, eu amo Satyajit Ray, acho que se vê no filme um pouco do Ozu, mas isso são coisas que é tipo, são nomes que estamos sempre para ouvir, não é? Mas eu, a minha honestidade, eu adoro esses cineastas e o que talvez aprendo mais deles é um certo sentido de universalidade que às vezes as histórias têm que ter. E embora o filme tenha esta particularidade em que são origens muito específicas, fala duas línguas muito específicas, alguma pessoa, e não interessa a nacionalidade, a origem, o género, vai se interessar e vai se ver na própria história. E é uma história que eu me vejo na história, mas eu espero que outras pessoas, independentemente de onde são, possam ver-se a si próprias também.
E de um filme de fim do curso, você chega à Cannes. O que é que acha que agora lhe vai acontecer daqui para a
frente? Agora não sei. Eu não esperava estar aqui por isso. Eu só espero continuar a fazer filmes e conseguir ser honesto comigo mesmo e com o meu trabalho.
Tem sido muito intensivo o ritmo aqui em Cannes. Conseguiu ver então outros filmes?
Sim. E tem sido surreal porque eu vi algumas celebridades até e eu... Até parece que eu entrei por sítios que não sei se devia ter entrado sequer. Mas tem sido surreal e tenho visto filmes, mas há pouco tempo, em parte, a Cinef tem o trabalho de dar a conhecer outras pessoas e tenho conhecido pessoas fantásticas e, em parte, eu queria dar espaço para mim mesmo para fazer isso. E é isso que, para além dos filmes, é isso que também é importante.
Falcão Nhaga, muito obrigado por ter vindo aqui à RFI. Então, muito boa sorte nos seus projetos cinematográficos. Obrigado. Falcão Nhaga, realizador português no Festival de Cinema de Cannes.